amém?
Amém.
Glória a Deus. Nós temos que realmente muitos motivos para agradecer ao Senhor. Já falei na quarta-feira, falei pela manhã e volto a falar agora à noite. Setembro foi embora. Nós estamos no mês de outubro e eu creio que nada faltou para você. Nesse setembro, o Senhor manteve a sua geladeirinha cheia, teu armário também com vestimentos, você não morou na rua, você teve transporte, a saúde pode ter dado uma variada, mas ela teve presente na tua vida, e isso é motivo de agradecimento ao Senhor. Então nós temos que realmente ter todo o tempo o agradecimento nos nossos lábios. O agradecimento faz parte de uma vida cristã. Não apenas uma vida que sabe pedir, e nós devemos pedir, Ele é aquele que nos supre as nossas necessidades, mas nós temos que também agradecer, reconhecê-lo como Senhor, Salvador e Provedor das nossas vidas. Amém? No final a gente vai estar agradecendo pelo mês de setembro e consagrando o mês de outubro. Amém? Quero convidar você a abrir a palavra de Deus, o Evangelho de João. Estamos pregando dentro do Evangelho de João, capítulo 2. Evangelho de João, capítulo 2. Quer uma Bíblia, porzinho? Semana passada, estivemos meditando sobre o tema água e sangue, através de Jesus, símbolos da nova aliança. Jesus é o que abre e sela a nova aliança. Seu sangue derramado e a água representada pelo Espírito Santo são símbolos dessa nova aliança. O versículo que ficou da semana passada está em João capítulo 19, 34, que diz: mas um dos soldados lhe abriu o lábio com uma lança e logo saiu sangue e água. Os religiosos veem e não entendem, eles ouvem, mas não escutam. E nós somos chamados a levar a verdade das boas novas do Evangelho, para que então tenham em seus ouvidos, tenham seus ouvidos e olhos abertos, e possam conhecer a Deus em espírito e em verdade. Nós somos instrumentos do Senhor aqui na terra. Ele não comissionou esse trabalho para anjos, deveria ser muito mais bem feito que por nós, mas Ele comissionou a mim e a você. Nós somos as pessoas que sim, temos que declarar e proclamar o Evangelho, e falar para as pessoas com toda a paciência do mundo, aguardando que o Espírito Santo os toque, e eles tenham seus ouvidos abertos e os seus olhos também abertos. Quero convidar você a ler comigo a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 2. Nós vamos ler do verso 3 em diante. A palavra de hoje tem como título Jesus, o templo, os vendedores e os cambistas. Palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 2, verso 13 em diante, diz o seguinte: estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um arrozague de cordas, um chicote de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa do meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinais nos mostras para fazeres estas coisas? Jesus lhes respondeu: destruí este santuário, e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isso, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Palavra do Senhor, amém?
Amém.
Senhor, em nome de Jesus, nós lemos a tua palavra. A tua palavra que é viva e eficaz, a tua palavra que é verdadeira. A tua palavra para aquilo que nos conforta, a tua palavra para aquilo que nos exorta e nos dá a direção. Estamos aqui nessa noite, Pai querido, não por ouvir um discurso humano, discursos humanos ao qual nós estamos cansados, Pai. Nós queremos, Pai querido, ouvir a Tua voz, porque o Senhor é o bom pastor, nós somos as Tuas ovelhas, e quando o Senhor fala, nós reconhecemos a Tua voz. Pai, apresento a Ti como um canal, como instrumento do Senhor, na Tua presença, pedindo a Ti a capacitação viva do Espírito, para transmitir tão maravilhosa mensagem, que adentra, Pai, que está escondida dentro da Tua Palavra. E quero pedir, Pai querido, que os meus irmãos e que as minhas irmãs possam receber nesta noite um recado santo aos seus corações, em nome de Jesus. Amém.
Amém.
Glórias a Deus. Primeiro versículo que nós vamos estar meditando, João capítulo 2, verso 12, que diz o seguinte: depois disso, desceram a Cafarnaum, ele, sua mãe e seus irmãos e seus discípulos, e ali ficaram apenas alguns dias. Jesus Cristo tinha, junto com a sua mãe, junto com os discípulos, passado por aquele evento de Caná da Galileia, que havia sido transformada a água em vinho. E nesse momento eles saíram daquela região e desceram para Cafarnaum. Ao redor dele apareceram três grupos que o acompanharam durante todo o seu ministério público. Ministério público que está se iniciando agora. O primeiro grupo se refere à mãe. A mãe, ela representa os judeus, o Israel fiel de Deus, aqueles que estavam esperando o Messias e que estão abertos à sua mensagem e serão finalmente incorporados ao povo messiânico. Hoje a gente vê as igrejas lotadas e cheias, mas nem todos que estão lá, eles são verdadeiramente cristãos. Há um pequeno grupo de pessoas dentro desse grupo, faz parte realmente desse povo de Deus. Não é só você frequentar, não é só você ter uma carteirinha, não é só você estar num convívio social que vai definir se você é um cristão ou se você não é um cristão. E nesses grupos que eu vou falar, você vai reparar bem isso. O segundo grupo era representado pelos seus irmãos que o acompanharam. Irmãos que representavam os judeus. Judeus que não aceitavam a palavra de Deus, não aceitavam a palavra de Jesus, não apreciaram a sua obra e seriam hostis a ele por todo o seu ministério. Por estarem apegados aos valores do mundo, eles se incomodam. Eles não querem mudança, eles não querem transformação. Eu quero ficar num lugar em que eu me sinta bem. Essa é a temática da igreja hoje. Você tem que estar num lugar em que você se sinta bem. E a palavra de Deus não fala que você tem que estar num lugar em que você se sinta bem, e sim num lugar em que você é confrontado, em que você aprende, que você cresce. Eu dou sempre esse exemplo e eu falo, quando os nossos filhos pequenos, e aqui nós estamos pequenos, dois na frente, mas a minha lá atrás, se a gente oferecer para elas apenas, eles e elas, apenas nuggets, batata frita e McDonald's, vocês vão falar minha, 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 não é mesmo? Gostoso, né? Mas a gente sabe que isso não sustenta ninguém, não mantém ninguém. Mas as pessoas que elas estão apegadas aos padrões do mundo, elas permanecem nessa vida amarrada e atrelada, e elas combatem o novo, combatem aquilo que vem gerar mudança e transformação. Pastores que falam sobre pecado não são populares. Se eu começar a falar de prosperidade, as pessoas vão ficar felizes. Se eu começar a falar que você vai ter vitória, se eu começar a falar que eu vejo um anjo que está entregando uma chave na sua mão, mesmo que o teu racional fale assim, ah, isso aí não é verdade, o teu coraçãozinho vai ficar todo contentinho. Mas quando eu falo de pecado, teu coração se incomoda, porque você vê que você não é tão santo assim. Os irmãos de Jesus, na verdade, são seus meio-irmãos, filhos de José e filhos de Maria. Um terceiro grupo é o grupo dos discípulos. Os discípulos são aqueles que já aderiram a Jesus e estão dispostos a segui-lo. O primeiro grupo da mãe ainda não está inserido, está caminhando em direção a, mas os discípulos já entenderam, já foram comissionados, já receberam uma capacitação do Senhor ali de entendimento, o Espírito Santo já os tocou, e eles são os únicos a acompanharem o ministério de Jesus por todos os três longos anos em que o Jesus anda dentro do seu ministério público na terra. Provavelmente, esses discípulos que acompanham Jesus são aqueles que aparecem no capítulo 1. André, João, Felipe, Natanael, homens que apareceram já no mistério de Jesus. A convivência entre eles não ocorre por muitos dias. Você vai ver no andamento do estudo, se você continuar lendo o Evangelho de João, você vê que esses grupos eles começam a aparecer de maneira esporádica, mas não aparecem em convivência com o Senhor, não há um relacionamento construído com essas pessoas, apenas com os discípulos. Eles então descem a Cafarnaum, uma cidade importante, que logo depois seria a direção para Jerusalém. Cafarnaum encontra-se cerca de 26 quilômetros de Caná, mais ou menos daqui, no metade do caminho de Cidade Ocidental. Talvez metade do caminho, um pouquinho menos, daqui para a casa do Paulo, era a distância de Cafarnaum até aquele lugar. Jesus e sua família ficaram somente alguns dias, provavelmente devido à Páscoa. Nós vamos ver no versículo 20, no versículo 13, que a Páscoa dos judeus estava se aproximando, e era uma obrigação. João capítulo 2, verso 13 diz: estando próxima a Páscoa dos judeus, Jesus subiu a Jerusalém. O que eu quero ressaltar para você neste versículo em especial é que há sempre uma oposição entre o antigo e o novo. Mas o problema maior não é esse. O problema maior não é se é novo ou se é antigo. O problema maior é bíblico ou não é bíblico. Se você quer viver segundo os preceitos do mundo, e várias passagens, entre elas Elias confronta os profetas de Baal, diz: se você quer servir a Deus, sirva a Deus. Se você quer servir a Baal, sirva a Baal. O mundo tem uma série de opções para você. Entretenimento de toda sorte e espécie. Falava numa das turmas que eu estava dando aula, que eu vi uma postagem do Facebook em que aparecia um computador na frente, e aí aparecia uma série de aparelhos eletrônicos, entre eles aqueles toca-CDs, aparecendo ali máquinas fotográficas, filmadoras, uma série de utensílios. E aí, o novo... Com o celular você passa horas e horas e horas e horas. Você não precisa nem mais de televisão. Com esse aparelhinho aqui, se você tiver uma banda boa de internet, você fala com quem você quer, você assiste o que você quer. Você pode estar inclusive numa igreja como a nossa, num cantinho qualquer, enquanto as pessoas estão vendo santo, santo, cantando santo, santo a santo, você está vendo um vídeo pornográfico, ou vendo um desenho, ou se distraindo de qualquer forma. O problema não é o novo e o velho. O celular, como toda tecnologia, não é uma ferramenta de Satanás, mas ela pode ser, porque nós comissionamos ela a esse tipo de propósito. E nós temos que entender que o mais importante é você olhar entre o que é bíblico e o que não é bíblico. Na sua igreja, na minha igreja, na nossa igreja, nós temos que viver um cristianismo verdadeiro, bíblico. Porque não, aquela velha frase que diz assim: Deus conhece o meu coração. E as pessoas aplicam isso a uma ministração da palavra defeituosa, aplicam isso a uma ministração do louvor defeituoso, a qualquer coisa. E aí a pessoa vem e fala assim: Deus conhece o meu coração. E realmente Ele conhece. A palavra de Deus em Jeremias diz que o Senhor conhece, que o seu coração é ruim, é mal. Ele conhece o seu coração. O seu coração é um coração tendente ao mal. E Ele só quer oferecer o que é mal. O apóstolo Paulo diz que o bem que ele quer fazer, ele não consegue. O mal que ele não quer fazer, esse ele faz. Essa é a figura de apóstolo Paulo, essa é a figura minha e é a sua figura. Então, se você não tiver os padrões bíblicos muito bem definidos, você oferece a Deus tudo menos o que ele quer receber. Uma adoração verdadeira. As pessoas hoje têm campanhas, as pessoas fazem shows na igreja, teatros, as pessoas fazem campanhas, fazem uma série de coisas, inserem na igreja jogo de luzes, holofotes, fumaça, gelo seco, com o intuito de gerar algo diferente, de algo novo. Porque o mais importante é que a palavra não está sendo ministrada. A pergunta que fica é: biblicamente, isso é aceito ou não é aceito? Cada caso é um caso, mas na sua grande maioria, a ação é apenas uma ação humana. E o Senhor, quando olha para esse tipo de culto, Ele faz assim: está me trazendo vontade de voltar. As pessoas, elas são elevadas, são exaltadas. O conceito humano nunca esteve tão em alta como nos dias de hoje, E os pastores e os líderes, eles estão olhando para essas coisas, não confiam no poder de Deus como Deus soberano, e eles oferecem às pessoas o que elas querem ouvir. Coisas que não estão na Bíblia, mas que satisfazem os nossos corações. João capítulo 2, verso 13, eu já coloquei, lendo novamente. Estando próximo à Páscoa dos judeus, Jesus subiu a Jerusalém. João cita a Páscoa dos judeus, que era celebrada no templo da Judéia. Os residentes da Judéia eram chamados de judeus pelos galileus e pelas pessoas que eram os hebreus ou os judeus que eram encontrados na diáspora. O que é a diáspora? Quando houve uma grande perseguição dos judeus, aqueles judeus eles foram espalhados pelo mundo. A Páscoa dos judeus comemorava a noite em que o anjo do Senhor, ele trouxe a morte dentro do Egito, onde todos aqueles primogênitos cuja casa não havia marca do sangue. Já tipificando exatamente a minha vida e a sua vida. Quando o anjo da morte, não a morte física, mas uma morte eterna, for passar pela sua vida, ele vai olhar. Você tem a marca do sangue do Cordeiro? Se você tem, você é salvo. Se você não tem, você está perdido. E eu falo sempre isso. Não há injunção, mandato de injunção. Ajudei, Carol. Não há mandato de segurança. Não há ação no Supremo Tribunal. Você não pode ir lá no Pequenas Causas. Nada que você possa fazer. Nem ninguém, depois que você morreu, ninguém vai poder rezar por você, orar por você, fazer boas obras, tentar compensar o que você... Porque a salvação, ela vem pela graça. Há uns 20 dias atrás, via com Gabriel, com Luiz e mais algumas crianças o filme do Peregrino, e mostrava aquele homem que era o sábio segundo os conceitos do mundo. É uma figura do livro de John Bunyan, de 1800 e pouquinho, quando ele estava preso por causa de uma perseguição religiosa, ele escreve esse livro. E aquele homem, ele pega uma série de atalhos, e ele chega na cidade celestial para ser aceito, ele bate na porta, ele fala: "Ô, abre aí!"
Quem é?
Ah, eu sou o sábio segundo os conceitos do mundo. É mesmo, eu fui muito bom. Eu dei o dízimo, dei oferta, fui na igreja cristã, semente de vida, com aquele calorzão infernal, em que os dois ventiladores de ar-condicionado nem arranham, nem resolvem nada. Eu estou aqui morrendo de calor. E aí o anjo olha para você e fala assim: tudo bem, legal, realmente confere o que você falou. Mas cadê o seu certificado? Cadê o seu? Cadê o selo do Cordeiro? Não, ele sabe como é que é, né? Tchau, tchau. Naquele momento, o anjo puxa uma cordinha de descarga, aquela da Deco, aperta o buçãozinho e a pessoa vai embora. Assim mesmo, pastor. Assim mesmo. Você pode ter executado boas obras, mas se você não tem o selo do Cordeiro, já era. Já era. A Páscoa dos judeus comemorava a noite que o anjo do Senhor matou os primogênitos, e era usado de uma forma como que pedagógica para aquele povo. Eles sabem da Bíblia, eles conhecem a Bíblia, porque tudo que é possível nas festas deles, eles inserem ensinos da palavra de Deus. A Páscoa, mas a Páscoa, quando eles vão celebrar a Páscoa, quando a gente faz a Páscoa, já fizemos isso duas vezes, a gente faz uma Páscoa judaica para você entender, não é místico a coisa, não tem nem nada de espiritual naquilo ali, simplesmente pedagógico para você entender como que era feito aparentemente. E todo ano a pessoa vai lá e conta a história, para que a pessoa saiba como foi as suas raízes. E o ser humano judeu, ele nunca esquece as suas raízes, porque aquilo está impregnado na sua vida. Esse texto está em Êxodo, capítulo 11, verso 5, que diz: "E todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito do faraó, que se assenta no seu trono, até o primogênito da serva, que está junto a Mó, e todo o primogênito dos animais." E assim, como Deus falou, se cumpriu. Nesse caos, os judeus saíram do Egito, e a Páscoa é então ensinada pedagogicamente àqueles homens. É a primeira de três Páscoas que se mencionaram nos Evangelhos. Jesus Cristo, dentro do ministério público dele, que foi de 3 anos, ele passou por 3 Páscoas. Essa é a primeira. Ele morre na terceira. A Páscoa era uma festa que exigia a peregrinação até Jerusalém, a capital. Que bênção, hein? Nos dias de hoje, imagina você tendo que se deslocar 1.000 quilômetros ou alguma coisa assim, você tem dificuldade para chegar na igreja. Como é que você iria para outro local para adorar o Senhor? As pessoas têm uma dificuldade enorme de chegar na casa do Senhor. Tudo atrapalha, tudo acontece e tudo é motivo para você esperar mais um minutinho para você sair. Mas naquela época era diferente. As pessoas, elas tinham o entendimento de que elas tinham que sim ir à casa de Deus adorar, em especial em momentos como a Páscoa. A pessoa não ia toda semana, morava longe, mas uma vez pelo menos durante o ano aquela pessoa ia ao templo prestar a sua reverência ao Senhor. Jerusalém era uma cidade que era a capital e ela tinha uma população aproximada de 55 mil habitantes. E aí, quando chegava a época da Páscoa, aquela quantidade quase que quadruplicava. Mais de 150 mil pessoas iam para aquele lugar para prestar honras ao Senhor. Aproximadamente 18 mil bichinhos morriam. Era muito sangue que corria ali. E dentro desse contexto, as pessoas, quando vêm uma grande quantidade de pessoas, naturalmente a veia comercial do ser humano aflora. Quando você olha o farol, que tem um tempo que fica muito tempo parado, você vê os vendedores de salgadinho, de chocolate, de água, você vê os ambulantes, você vê uma série de coisas, e isso não é uma coisa nova, isso já acontecia naquela época. João, ele dá um sentido pejorativo à expressão Páscoa dos Judeus. Mas por que ele está falando isso? Porque a Páscoa dos judeus, a Páscoa que era realmente Páscoa bíblica, ela estava pervertida há muitos anos. Não era mais uma Páscoa em que o foco principal era a adoração ao Senhor. Então João, ele dá esse sentido pejorativo. A festa era uma festa oficial, sim, mas ela era regida e utilizada pelas autoridades com o sentido de oferir lucros. Oferir lucros. As antigas festas celebradas por israelitas, elas eram em honra a Deus, nas quais o povo era protagonista. E essas festas então passaram a ser algo que trazia apenas opressão ao povo de Deus. A Páscoa, em sua origem, fora a festa da libertação do Egito, celebrando o fim da escravidão, mas agora com o jugo, com o peso dos sacerdotes sobre aquele povo, a escravidão novamente estava sobre aquele povo. As pessoas não vinham à casa do Senhor com o sentido de ouvir a palavra de Deus, de prestar reverência ao Senhor, mas elas vêm para ser oprimidas. Eu vou falar um pouquinho isso hoje em relação à igreja dos dias de hoje. E o Senhor, quando olha para esse tipo de festa, ele diz, como em Isaías 1:11, de que me serve a minha multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto dos seus holocaustos, de carneiros e da gordura dos animais cevados, e não me agrado do sangue dos novilhos, nem dos cordeiros, nem dos bodes. Jesus, ele aparece para propor um novo êxodo, um êxodo verdadeiro, um êxodo que iria livrar o povo dessa opressão sacerdotal. Jesus agora não aparece mais de maneira escondida como ele apareceu na época, no momento de Caná da Galileia e daí para trás. Mas ele escolhe uma ocasião importante como a Páscoa, que vai dar um espectro, vai dar uma abrangência nacional àquilo que ele vai fazer. Festas e celebrações pagãs e humanistas nos dias de hoje. Jesus Cristo, ele morreu, rasgou o véu, glória a Deus por isso, e a partir desse momento, nós, como filhos e filhas de Deus, nós não precisamos mais de líderes no intuito de intermediar uma oração, intermediar um pedido, intermediar qualquer coisa com Deus. É uma coisa que aconteceu na morte e ressurreição de Jesus. E ela foi um rasgado, não foi de baixo para cima, para dizer que foi o homem, foi de cima para baixo, porque o próprio Deus rasgou o véu. E as pessoas continuam vivendo em escravidão. Se você olhar a história do Brasil, no momento em que a princesa Áurea, ela assina aquela libertação dos escravos, muita coisa aconteceu.
mas em especial os escravos, eles estavam nas suas senzalas, e aí os seus senhores olhavam e falavam assim: você está livre. Mas aquela pessoa sempre viveu escravo. Ela sempre viveu naquele contexto, ela simplesmente não conseguia sair por conta própria da senzala. E hoje a pessoa é inserida no reino. Ela aceita Jesus como Salvador e ela continua sob o jugo de líderes que são pseudo-espirituais, nunca foram chamadas por Deus, nunca receberam o comissionamento de Deus, mas continuam liderando pessoas. E as pessoas... Se eu for chamar aqui as pessoas que já passaram por opressão de pastores, que quando a pessoa vai sair da igreja, a pessoa fala assim: você vai morrer, você vai passar isso, né? Pastores fazem isso. E aí você dá risada. Ah, verdade. A pessoa passa por uma lavagem cerebral dia após dia após dia após dia. Culto que seria um dia de adoração ao Senhor no domingo, tem que ser na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Muitas vezes, de duas a três vezes por dia, você tem que comparecer na igreja. Se você não vai, você tem pecado. Se Deus voltar naquele momento que você não estiver na igreja, você vai para o inferno. É isso que é ensinado. E as pessoas gostam. Porque você vê as igrejas cheias, você olha as igrejas na televisão. Não todas, mas a grande maioria das igrejas que aparecem na televisão, no sentido de volume, as pessoas estão ali buscando algo que é uma coisa totalmente diferente de Deus. As pessoas vão buscar prosperidade, e prosperidade é uma bênção. Quem não quer ter um dinheiro, entendeu? Você poder sair, passear, você quer fazer uma viagem, ter uma roupa bonita, prosperidade é bom. Saúde, quem quer ficar doente? Se você não tem um plano de saúde, você se tiver que ir para plano de saúde do governo aí, você está perdido. Quem? Mas as pessoas, elas oferecem algo que elas não podem dar. E usam termos como Deus cura, mas Deus, ele não cura, ele pode curar segundo a sua vontade. Não são todos que são curados. Não são todos que são prósperos. Não são todos que são livres das suas dificuldades. Alguns passam por dificuldades. Mesmo sendo cristãos, mesmo sendo cristãos. Mas os pastores, eles continuam oprimindo os homens e as mulheres. E as pessoas gostam. E para você ficar felizinho, é inventada uma série de celebrações que não tem nada na Bíblia, amarrado com o versículo anterior, falando sobre as coisas que são bíblicas e não são bíblicas. E você gosta. As festas e celebrações, elas não são mais para Deus, mas elas são pagãs. Pastor, é pagão? É pagão. Deus está naquele lugar só se for no sentido do atributo dele de onipresença, porque ele não se agrada. Os homens e mulheres que estão naquele lugar recebendo uma palavra que não provém da palavra de Deus. A pessoa simplesmente, ela começa a trazer uma série de testemunhos, começa a contar histórias, começa a contar do terremoto do Chile, começa a contar do desenho, começa a contar das historinhas, começa a contar dos Simpsons, conta de tudo. Conta que ele foi livre das drogas, é um testemunho, é abençoado, mas a pessoa não sabe disso. E você fica aí esperando, e agora? Agora vai, ele vai falar, ele vai me ensinar, e não sai nada. E você volta igualzinho como você chegou. Vazio. Você adentra segunda-feira, sem nada de novo. Você tem que tomar algumas decisões na sua vida, e você não sabe o que fazer, porque a palavra, que ela é a luz, não foi ministrada na sua vida. Mas aí o que faz? Vamos ensinar o povo a chorar, como se você pudesse comover a Deus, comover a Deus. Leva você para um monte para buscar poder, como se no monte fosse diferente do seu quarto. Como se no monte tivesse algo especial, como se fosse mais velho. É gostoso, não estou falando que é gostoso. Eu estou falando que é igual você entrar no seu quarto e orar, ou você subir num monte e orar. Talvez lá você seja picado em pernilongo. Mas a diferença é nenhuma. E as pessoas ficam inventando uma série de estratégias para te levar a ser mais alguma coisa, sendo que a palavra de Deus quer que você seja menos, que você diminua para que ele cresça. João capítulo 2, verso 14 diz: no tempo em que encontrou os vendedores de bois, de ovelhas e de pombas, como também os cambistas que ali haviam se instalado. Pastor, vai falar para mim que tinha problema. Imagina você, a 1.000 quilômetros de distância, está lá em São Paulo, você tem que vir aqui para Brasília e você carregar alguma ovelhinha para oferecer a Deus, alimentar ela, e limpar, recolher, porque você é uma pessoa limpinha, você tem que andar com aquele saquinho do supermarket, quando ela fizer um cocôzinho, você recolhe, coloca, não tem. Qual o problema? A viagem, então, ela é resumida. A viagem não é mais o cerne da história. A narração é acelerada e Jesus é situado diretamente dentro do templo. Enumeram-se detalhes com detalhes as diversas classes de vendedores. Vendedores de bois, vendedores de ovelhas, vendedores de pombas e também tinham os cambistas. Para mostrar o ambiente que reinava ali, Jesus não encontra nada que seja de adoração ao Senhor. Ele não encontra ninguém que busque ao Senhor, mas ele encontra comércio. A festa era um meio para os seus dirigentes, e aí a gente vai começar a ver aonde está o problema. Por que Jesus ficou indignado? A festa era um meio de lucro para os dirigentes. Quem que eram os dirigentes? Quem que era responsável pelo templo? E era este o grande mercado anual que começava 3 semanas antes da Páscoa. E a concessão das licenças, ou você acha que o cara encostava ali para vender boizinho só porque ele queria? Ele tinha que ir lá no sumo sacerdote falar para ele assim: eu quero vender ovelhinha. Você me autoriza? Eu autorizo, só que você me dá 20%. Bom, o valor é tanto, você me dá um tanto, eu quero a parte. Como a Rosângela e a Glenda, elas vão fazer as feiras nos Supremos Tribunais, vendendo as caixinhas, lá, os negócios, os produtos, e elas pedem uma autorização. E esses homens, para receber essa autorização, eles tinham que pagar. É provável que o comércio de animais para o sacrifício estivesse nas mãos da poderosa família do sumo sacerdote Anás. Anás, ele controlava todas as coisas de sua família também. Bois, ovelhas e pombas eram usados na adoração sacrificial do templo. Eram necessários por volta de 18 mil bichinhos. Era muito bicho. Qual o problema de você ter alguém vendendo? Em outra época, os mercadores estabeleceram as suas barracas do outro lado do vale, perto do Monte das Oliveiras, fora do contexto de santidade. Então as pessoas, elas iam lá e compravam seus bichinhos e se direcionavam. Só que longe do templo, o sacerdote tinha controle? O sumo sacerdote controlava? Não. E naturalmente, aquele comércio não foi chegando perto. Chegando perto, talvez no momento inicial houvesse só aquele comércio, e aí algumas pessoas, elas eram convidadas a fazer um comércio aqui perto. Com certeza você não ia comprar um lugar longe, mas longe você comprava perto. Então as pessoas começaram a ser privilegiadas, aquele comércio que era lá começou a ser dentro do templo. Pessoas de todo o Império Romano vinham para Jerusalém, e aí além da venda havia também as ofertas que eram depositadas no templo. Ofertas que não podiam ser depositadas com a moeda romana, moeda da Macedônia, moeda da Grécia e nenhuma outra moeda. Então haviam instalados ali também os cambistas. Então quando você vai viajar para o exterior, você vai lá com uma quantidade de reais e você fala assim: olha, eu quero dólar, eu quero euro, eu quero peso. E aquela pessoa que está te vendendo, ela faz o câmbio que ela quer. Baseada numa lei de mercado, mas nesse contexto, quem mandava na cotação era o sacerdote. A moeda que era cunhada em prata pura, dentro do templo, e aqueles homens só aceitavam oferta naquela moeda. Aqueles homens, eles eram obrigados a se sujeitar àquela conversão que dependia da boa vontade do sacerdote, porque não tinha mercado. Você não entrava no Google naquela época e falava assim: qual a cotação da prata? Não tinha isso. Então a pessoa, ela ficava sujeita à cobrança a partir da vontade do sacerdote. Os homens e as mulheres eram oprimidos. Imagina você, aqui ou na igreja, nas suas visitantes. Você é convidado a trazer os seus dízimos e ofertas, e olha para você e fala assim: eu só quero nota de 100. Eu só quero ouro. E você fala: não, mas eu tenho aqui uma moedinha, eu quero oferecer tudo que eu tenho. Não. Você tem que ter um carnê no valor de no mínimo 30 reais. Se a pessoa tiver 130 reais, ela não pode oferecer. Já vi algumas coisas na televisão do tipo: vou fazer uma campanha porque Deus me deu uma revelação. Você vai saber quem é, porque você deve ter ouvido já. E eu quero fazer a campanha aqui da prosperidade. Você que paga aluguel, você vai pegar e dar uma oferta de R$950. Você pode parcelar em 3 vezes. Mas eu quero pensar salário mínimo. Como é que ele vai dar essa oferta? Quer dizer que a pessoa que não tem condição de dar, ela não pode ser abençoada? É bíblico isso? Não é. Tanto que o princípio que Deus fala é, se você está bem de vida, você dá um boizinho. Se você não está tão bem de vida, no sentido de oferta, você dá uma ovelhinha. E se você não tem dinheiro, você oferece uma pombinha. Porque o Senhor entendia que todos tinham o direito de abençoar a obra de Deus e serem abençoados. Porque quando você abençoa, você também é abençoado. Mas não é uma ligação, não é uma barganha, não é uma troca. E aqueles homens impõem um jugo sobre os homens. Além disso, eles sabiam muito bem que o preço de uma ovelhinha, vamos dizer, R$100. O cara ia oferecer uma ovelhinha. Mas ele tinha uma ovelhinha que era manquinha, manquitola. Pulava. Ela não falava nem né, era um né desafinado. Entendeu? E aquela ovelha de R$100, ela era R$80. Ou era R$50. E aí o povo começava o quê? Barganha, com uma feira. Aqui em Brasília não tem, mas em São Paulo tem. Quando dá meio-dia, é hora da xepa. O povo precisa queimar tudo aquilo ali, os preços abaixam. E o povo começa a fazer isso. E aí a pessoa que não tinha dinheiro era obrigada a oferecer um bicho enfermo e doente, porque ele não tinha condição de pagar pelo bicho pobre. Oposição da casta e sacerdotal. Nada diferente do que acontece nos dias de hoje. Entenda que a pessoa ela tinha que participar, não era algo que era opcional. A partir do momento que ela fazia 12 anos de idade, um homem em especial, em que ele passava pelo bar mitzvah, em que ele era declarado homem, porque o conceito de adolescência é um conceito ocidental e não é bíblico. Não existe o conceito de adolescente na Bíblia. Ou é criança e gosta de PlayStation, gosta de Xbox, ou então é homem e sabe cuidar de uma família. É um ou outro. E a Bíblia é bem clara em relação a isso. Nós introduzimos o conceito do adolescente, aborrecente, e aí o menino com 12, 13 anos, ele acha que já pode ficar com as meninas, mas na hora de ir no cinema com a namorada, ele não tem nem dinheiro para pagar a pipoca. Ele é obrigado a pedir para o pai. Aí você vê a bagunça que está nos dias de hoje. A bagunça nos dias de hoje é que não está na palavra do Senhor. A mesa dos cambistas não ficava no local durante todo o ano, mas somente no tempo em que o imposto ele era recolhido. Qual a motivação do coração? É o principal. Qual era a motivação daqueles homens? Qual é a motivação de você ir à casa de Deus? Qual é a motivação que você faz, o que você faz para Deus? Será que é uma motivação de agradar ao Senhor ou de você receber algo em troca? Será que quando você é convidado a trazer o seu dízimo e oferta, você faz no sentido, ah, se não der, ele vai vir com um porrete na mão e vai bater na minha cabeça e aí o devorador vai furar o meu bolso. E aí todo o dinheiro que eu ganhar vai embora, e aí a minha geladeira queima, e a minha televisão quebra, meu carro começa a engasgar. É isso, é a motivação, fica com o seu dinheiro. Como é que Deus é Deus do quê, irmão Cláudio? Deus do ouro e do quê? Deus de quê, irmão Cláudio? Deus do ouro e da?
Prata.
Ele fez o elemento ouro e prata, você acha que ele precisa da sua notinha? Você quando entrega, quando você é uma pessoa doadora, seja na igreja ou fora da igreja, você está mostrando que você é transformado, que você é regenerado, e você não olha mais apenas para você, mas você olha para o próximo. Mostra que você é convertido. Ah, mas eu não consigo. Vai se converter. Mas eu fui batizado. E daí? Mas eu aceitei Jesus. E daí? Mas a palavra de Deus, que aquele que crê e foi batizado, será salvo. Você creu mesmo? Ou simplesmente foi uma declaração da boca para fora? Muitas pessoas têm carteirinha de igreja. Eu posso usar uma carteirinha para os membros da boca? Não. Você pode estar aqui com essa carinha linda e maravilhosa, de santo cheiroso, tomou banho e vai para o inferno. Porque você não é cristão. Cristão é aquele que vive os preceitos. Se eu não viver, ah não, você é pastor, você é um de nada. Eu sou o primeiro do inferno. Se eu não seguir os preceitos da palavra de Deus, eu sou o primeiro aí. Porque aquele que é mais dado é mais requerido. Se o Senhor me dá entendimento da palavra para passar para vocês e eu não vivo isso, eu vou para o inferno. Ah, mas eu sou pastor, eu sou ungido, e começa um monte de baboseira, de fábula aí. Não vale nada. Você precisa olhar para o teu coração e falar, eu sou verdadeiramente convertido. Eu tenho gerador na natural transformação. Quando você sai da igreja, o que você espelha? Cristo ou a sua vida mundana? Porque, querido, quando você entra no seu quarto e você fecha sua porta, você que é solteiro, você entra no banheiro e fecha a porta, ninguém sabe o que você está fazendo lá dentro ou o que passa na sua cabeça. Mas Deus sabe. Deus sabe. João capítulo 2, verso 15. Então, tendo feito um chicote com cordas, não sei porque colocaram na ara, arrozague, não sei lá o que é arrozague, mas não chicote. Então, tendo feito um chicote com cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas, os bois, lançou ao chão o dinheiro dos cambistas e derrubou as mesas. O chicote, ele era um símbolo. Quando se desenhava Jesus com um chicote, porque o chicote era um símbolo que ele afrontava, ele confrontava as pessoas com as suas dificuldades e os seus pecados. Então o pecado tem o chicote tem essa simbologia, é algo que açoita, é algo que traz à tona aquilo que está escondido. Representava-se o Messias com o chicote na mão para castigar os vícios e as práticas más. Hoje ainda na América Central, ainda pessoas que têm momentos do ano em que eles fazem chicotes e eles vão se martirizando, eles vão se chicoteando. E quem sangrar mais é mais abençoado. Coitados, ignorância. Deus, ele não quer sacrifício, ele quer obediência. Ele quer que você ouça a palavra dele e você mude. Que você simplesmente tenha falado pelas manhãs e mandado para a criação. Que simplesmente você, quando estiver escovando o seu dente, você não deixa a torneira aberta com água correndo. E aí eu ouvi lá a reportagem que fala que 12 litros de água, 6 garrafas PET de Coca-Cola jogada de água fora, só na sua escovada de dente. É mole? Nossa, Deus me engano. 13 bilhões de alimento é jogado por ano fora, da minha casa e da sua casa, no lixo. E as pessoas passando fome. Jesus Cristo quer que você olhe para isso. Ele não está querendo que você tenha uma auréola, que você vá daqui lá em Aparecida de joelho, esfolar teu joelho. Ele quer que você seja... Você pega o seu telefone, vem falando isso com frequência. Liga para alguém e fala assim: como você está? Não é o seu pai, não é a sua mãe, isso você já faz, criança. Seu irmão, seu filho. Liga e fala assim: como é que você está? Liga, você está precisando de alguma coisa? Isso é uma expressão de amor, é isso que Deus quer de você. Coisa simples. Coisa simples. Não está querendo que você dê o seu carro. Ele não quer que se alguém bater na sua porta, você dê um prato de comida. Ele não quer que você dê o seu melhor, mas quando você for comprar um presente para uma criança, nós estamos chegando no dia das crianças, você vai comprar um presente, não compra aquela bola de plástico feiosa, é aquela boneca com aquele olho caído assim. Porque você não ia comprar para o seu filho, para a sua filha, você não ia comprar para você. Isso é ser cristão.
Ih, sem vergonha.
O gesto de Jesus era um sinal messiânico e que se revela no tempo com o Messias. Zacarias já falava sobre isso, em Zacarias 14, verso 20 e 21, que diz: naquele dia será gravado nas campainhas dos cavalos, dos sinos, santo ao Senhor, e as panelas da casa do Senhor serão como as bacias diante do altar. Sim, todas as panelas em Jerusalém e Judá serão santas ao Senhor dos exércitos. Todos os que oferecerem sacrifícios virão, lançarão mão delas e delas cozerão a carne do sacrifício. Tudo é santo. Naquele dia já não haverá mercador na casa do Senhor dos Exércitos. E a figura do texto que nós estamos lendo é uma figura totalmente contrária. As pessoas, elas estão procurando o comércio e não adorar a Deus. O gesto de Jesus insere-se na denúncia que os profetas tinham feito do culto expresso aos sacrifícios, um culto hipócrita que estava nas mãos de mãos dadas com injustiça e opressão ao pobre. Que culto você tem oferecido a Deus? Que culto você tem oferecido a Deus? A sua vida é um culto a Deus. Não há mais uma adoração em Jerusalém, nos montes de Gerizim. Você vive nos tempos em que os verdadeiros adoradores adoram o Senhor em espírito e em verdade. A sua vida é um monumento de adoração ao Senhor. Como é essa adoração? Como você faz quando você acorda? Você já acorda xingando? Ou você acorda glorificando? Quando você vai sentar para tomar um café, você agradece ao Senhor? Ou você não agradece ao Senhor? Você reclama do que tem na mesa? Ou você agradece? Você reclama que você tem que ir de ônibus? Que você vai a pé? Que você vai de metrô? Você vai de carro, porque você reclama de qualquer jeito. Ou você agradece a Deus?
Não.
É só comigo? É isso? Não, né? Hã? Você chega no teu trabalho, e aí o Senhor, dentro de uma gama de 100% de pessoas do mundo, você faz parte de 2% de pessoas que têm no trabalho. Você ganha um salário no final do mês, e você reclama: eu não aguento mais esse trabalho. Eu queria que Deus retirasse esse trabalho seu. Para você ver quão duro é você conseguir um bom trabalho ganhando o que você ganha, com as habilidades que você tem. A Luísa, ela está passando, eu converso com ela, ela está trabalhando, vou falar aonde, mas ela está cobrindo férias com uma pessoa e ela está trabalhando das 8 da manhã às 8 da noite. O regime não é, é até pecaminoso, porque ela não recebe nem banco de horas, nem hora extra. E aí eu conversando com ela, ficou super sério. E ela falou pra mim assim: e você acha que eu estou em ponto de escolher? Nós não estamos em ponto de escolher. Você pode até mandar os seus currículos. Não tem nenhum problema de você crescer, prosperar. Não tem problema. O problema é que você tem hoje, você está reclamando. Aí quando você lê o texto do povo de Israel no deserto, murmurando porque não tinha, só tinha codornizes para comer, e você reclama. É igual. Ai, estou com uma saudade dos melões do Egito. Você faz igual? Quando chega o salário, você lembra quando eu trabalhava na Philips lá em São Paulo? As pessoas pegavam assim: e aí, já recebeu os cebolitos? Porque quando o cara abre, ele chora. Cebolitos. Olha que pagão, olha que maldita coisa. A pessoa recebe uma provisão de Deus, uma bênção de Deus, e ela não sabe dar valor àquilo. Queria que Deus, por um momento, ele tirasse isso de você. Para você olhar e falar assim: volta, Deus, eu quero aquilo que estava lá. Não, fica. Tá bom, Deus, eu agradeço. E aí você volta para sua casa e você reclama: como minha casa é pequena, como minha casa é quente, como minha casa é isso, como minha casa é aquilo, e as pessoas estão morando debaixo da ponte. É menos calor, né? Ventinho a noite inteira. Tá? Você quer isso para sua vida? Não, né? E você reclama. Jesus vai mais longe que os profetas. Ao expulsar do templo os animais e o material dos sacrifícios, ele declara a invalidez do culto inteiro, ao qual os sacrifícios constituíam o momento mais importante. As ovelhas são a figura do povo. Jesus não propõe, como os profetas, uma mudança. Ele propõe uma abolição. Tem um termo em aconselhamento bíblico que chama amputação radical. Você pega aquele cutelo daqueles filmes de terror e você fala assim: você está com problema? Acaba. Estou com problema de pornografia? Tira a internet, tira o computador do quarto. Estou com problema de bebida? Vai dar um jeito em alguma coisa. Estou com problema disso, estou com problema que você corta a situação. Para você não, eu vou ficar lidando com isso. Você não consegue lidar com isso. Você não consegue. Jesus Cristo denuncia o culto que envolve uma injustiça, mas o culto que é em si mesmo injustiça por ser exploração ao povo. Jesus não propõe uma reforma, mas uma abolição. Lutero, quando ele estava dentro da igreja católica, ele viu uma série de procedimentos errados, ele não queria acabar com nada, ele não queria que tivesse divisão, mas ele queria uma reforma. Hoje nós não estamos mais em tempo de reforma, a coisa está muito estragada. Se você está numa fruteira e você vê uma laranja podre, você tira aquela laranja ou aquelas que ainda estão estragadas e você joga fora. Hoje, você não encontra laranjas boas na fruteira. Eu postei no Facebook um termo que dizia assim: houve um tempo, não lembro agora o que foi, houve um tempo em que você falar o certo era certo. Mas as pessoas não querem mais falar o certo. Elas querem ir no barco. Está cansativo você remar contra. Está cansativo você falar de pecado, falar das coisas de Deus, falar de horário, falar de tudo. As pessoas preferem falar de coisas que são agradáveis. E aí o Evangelho, de Evangelho em vigor, virou um algodão doce. As ovelhas são a figura do povo, em especial aquelas que seguem a Jesus. Ovelhas serão também figura do povo, pois esmorrecido que está condenado ao sacrifício, porque os sacerdotes daquela época e de hoje, eles eles são ladrões. Eles são bandidos. Pode estar de gravata, pode estar de terno, pode estar numa posição, servir Santa Ceia, mas é ladrão. João capítulo 10, verso 8 diz: todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não me deram ouvidos. As verdadeiras ovelhas não ouvem esses homens. Talvez você seja uma delas. Talvez você não seja. Talvez você seja daquelas que tem um líder ladrão. E você gosta. Você sabia que você gosta de ter um líder ladrão? Porque você se espelha nele. A adoração que deveria ser uma adoração ao Senhor é roubada e você se agrada. Então o que ele faz está ótimo. Se ele fizer está tudo bem, porque eu não sou confrontado. Eu olho para a figura do meu líder e falo assim: se ele faz, eu faço. Vai os dois para o inferno. Os cambistas, eles estavam instalados, na verdade eles estavam literalmente sentados, já havia um lugar para eles, porque eles haviam sido comissionados nos melhores lugares pelos ladrões. João 10,10 é um versículo que é muito mal interpretado. As pessoas olham para esse versículo: ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e tenham abundância. E você acha que está falando de Satanás. Tadinho de Satanás. Tadinho do bote. Está falando de pastores, como eu, como outros pastores, como o seu pastor. Pastores que talvez não estejam numa condição bíblica. E eles não vêm para outra coisa a não ser roubar, matar e destruir. Eles não estão nem aí com a sua vida. Tem aí com a sua vida. Tem uma pessoa que eu acompanho, que não é da nossa igreja, e eu fui fazer uma visita outro dia, foi ele que estava tristinho, e ele conta para mim assim, que ele foi ao pastor dele, e ele estava com uma dificuldade, com uma campainha, e a esposa dele saiu. E aí o pastor, aí ele chegou para a primeira dama lá, e falou para ela assim: eu estou com problemas, eu precisava conversar com o pastor. Estou com muito sofrimento. Ela olha para ele e fala assim: você acha que nós não temos problema? Você acha que nós aqui na nossa casa está tudo certo? E você ainda vem trazer mais problema para a gente? Que doideira! Ele ficou olhando para a mulher assim, ela é louca. E aí ele olha para ela e fala assim: não, desculpa, é que ele é o meu pastor e eu achei que ele poderia me atender. Virou as costas e foi embora. Os pastores, eles estão vindo para matar, roubar e destruir. Você vê a pessoa chorando no altar, andando de lanche. Não tem problema nenhum, pastor, andar de lanche. Não tem problema, não é isso que eu estou falando. Se eu tenho uma igreja que tem 10 mil pessoas e as obras sociais têm sido feitas, eu não vejo o problema de você remunerar bem o seu pastor. Não tem porquê a igreja está toda bem financeira e o cara chegar com aquele fusquinha vazando óleo e tem que ser com aquele terninho bege, todo surradinho. Eu não vejo isso. Esse é um conceito que é errado, é um conceito. Maldito, é mundano, não é divino. Mas também, se você tem a opção, se você tem coisas importantes para fazer, que é um conceito que a gente tem aprendido, em que as pessoas elas são mais importantes do que coisas, então primeiro é isso. E eu sou consciente disso. Eu e Rosângela, nós vivemos em detrimento das ofertas e são entregues no altar, mas não é de vocês, é do Senhor. Se por um acaso eu tiver que saldar uma conta da igreja, quem primeiro vai ser lesado ou perder, entre aspas, vai ser eu. Porque se eu tenho um valor que eu recebo por mês para eu manter a minha família, primeira coisa é a casa do Senhor. Trazei todos os dízimos e ofertas para a manutenção da casa do Senhor. Não necessariamente do pastor, é todo o contexto. E as pessoas elas olham de uma maneira totalmente diferente. Não, meu filho, ele tem que estudar no exterior e vai começar a aumentar. Outro dia eu vi um testemunho do pastor, que não é pastor. Ele olhava e falava assim: tá vendo esse anel aqui? Esse anelzão aqui, ele custa 10 mil reais. Eu comprei com dízimo e oferta seu. Tá vendo meu carro lá fora? Que é a Mercedes-Benz? Ela é blindada. Eu paguei 70 mil reais, gente, isso em público. Não era para meia dúzia, era para mais de 3, 4 mil pessoas. Tá vendo aquele carro? Foi tudo pago por vocês. E o povo vai dando. Nós fizemos uma viagem agora para os Estados Unidos, nós alugamos um jatinho, fui eu, a minha esposa, os meus filhos, foi o meu ministério, eu levei quem eu quis. Sabe quem pagou isso? Vocês e o povo. Alegria. Gente, parece que o povo está pago. Quando você começar a ver esse tipo de coisa na minha vida, você começa a olhar assim e você pega o seu boné e vai embora. Vai embora. E as pessoas não olham para esse versículo achando que é a vida de Satanás. Não é o Satanás, não. É o ser humano. Três bolas te amarram no mundo. Satanás, o mundo com as coisas que ele oferece, e você. O maior problema não é Satanás, não é o mundo, é você. Os líderes entraram no templo não para adorar, sim para roubar. Os cambistas e cambistas estavam instalados, o sistema bancário estava instalado no templo, ofereciam oportunidade de câmbio de moedas para pagar o tributo do templo, foi escrito em moeda legítima. O gesto de Jesus denuncia, portanto, o abuso do tributo no templo. Hoje, Jesus Cristo ia passar com chicote em muita igreja. Eu não estou dizendo para você que não é bíblico recolhimento de dízimos e ofertas. É um mandamento, é uma ordenança. Se você não faz, é você e Deus, você está em pecado com o Senhor. Você não vai ser amaldiçoado por mim, eu não dependo de você. É você e o Senhor. E todo mundo que eu tenho ensinado, eu tenho falado isso. Você tem que entender que quando você não entrega o dízimo e oferta, é porque você está falando, Deus, eu resolvo a minha vida. Eu não preciso de você para a minha saúde, eu não preciso de você para o meu emocional, não preciso de você para nada, eu me basto. Eu sou um cara da nova era, eu sou um cara sarado, forte, tenho uma mente especial e eu não preciso de você. Se você faz isso, você não faz, se você entende o que você não entende, isso é de com você. O culto proporcionava enormes riquezas à cidade. A gente vê vídeos de igrejas levando seus dízimos e ofertas de helicóptero e a igreja gemendo. Gemendo. Jesus toca num ponto nevrálgico. O sistema econômico do templo, com seu enorme afluxo de dinheiro procedente do mundo e todo conhecido. Não pretendo, não tenho no meu coração, abrir coisas para vender para a igreja. Eu entendo sinceramente. A gente vai fazer alguma coisa, ele tem que prover, tem que vir daquilo que você oferta. A gente pode fazer algumas coisas especiais, ofertas especiais, sim, para intuitos especiais, mas a gente tem que entender que a prioridade tem que vir de dízimos e ofertas. Eu não estou pregando sobre falando sobre dízimos e ofertas agora, porque daqui a pouco eu vou fazer oferta, não. Você não tem, se você tiver constrangido, não entregue nada. Você entenda que a igreja nos dias de hoje, ela tem priorizado o ter, não o ser. E é por isso que as finanças têm sido tão abrangidas, a prosperidade tem sido tão falada, porque você gosta. Feche seus olhos. Senhor Deus, a tua palavra, ela é viva e eficaz. Nós lemos um texto, Pai, que foi escrito aproximadamente há 2000 anos. E esse texto continua verdade nos dias de hoje. Nós podemos contemplar nas nossas vidas, nas nossas igrejas, Pai, esse fluxo de dinheiro, esse comércio, essa direção que tem sido dada, não em direção a uma cruz de sofrimento, porque ninguém quer sofrer. Mesmo nós dizendo que nós queremos ser teus filhos, queremos ser imagem e semelhança, frases, Pai querido, que nós sabemos na ponta da língua, dizer que nós somos filhos, que nós somos amados, que você é o papai, mas na hora de agir, nós não agimos como cristãos, Pai. Nesta noite, Pai de Santa Ceia do Senhor, em que a tua palavra, Pai querido, ela entra como uma espada cortante no nosso coração, apresentando não ao nosso irmão, não à nossa irmã, não o nosso cônjuge, não o nosso filho, não a nossa mãe, não o nosso líder espiritual, mas a nós mesmos, o que há dentro do nosso coração. Nós, Pai, nos temos apegado a coisas que não são bíblicas. Nós temos andado, Pai querido, em caminhos que nos estão levando a passos largos para o inferno, e nós continuamos sorrindo e dizendo aleluia, glória a Deus. Espírito Santo de Deus,
convença-nos. Pai, eu não tenho poder de convencer os corações que me ouvem. Eu não tenho poder nem de mudar a minha vida, nem o meu coração. Eu não quero, Pai querido, ser apenas um homem que faz um discurso humano, mas eu quero fazer uma palavra, Pai querido, para os meus irmãos e irmãs, Pai. Que essa palavra possa gerar no coração deles mudança e transformação, Pai. O Senhor, com mais 12 discípulos, 11 discípulos, um que te traiu, o Senhor mudou o mundo. E nós estamos aqui, Pai, em uma quantidade maior do que 11 pessoas. Nós podemos sim abalar, Pai querido, o lugar onde nós vivemos, no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa família. Nós podemos abalar, Pai querido, a cidade e o bairro onde nós vivemos, a cidade onde nós vivemos, o país. Palavras, Pai querido, que podem sair dos nossos lábios como palavras de fogo, Senhor. Palavras, Pai querido, que vêm gerar mudança e transformação. Nos dá sabedoria, tira-nos de nós a soberba. Tira-nos de nós, Pai querido, aquilo que não pertence a Ti, Pai. Purifica-nos, Pai querido, para que possamos encontrar o Senhor como uma noiva adornada, Pai querido, ataviada como aquela que espera o seu noivo. E não uma noiva que está com as vestes sujas e manchadas pela mácula do pecado, Senhor. E nós, Pai querido, só podemos depender de Ti. Nós podemos apenas, Pai, nos curvarmos e declarar que Tu és o nosso Senhor. Entregamos a nossa vida nas Tuas mãos nesta noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.
Amém.